Boa noite a todos. Boa noite. Solicito ao secretário que proceda a chamada dos demais vereadores.
Boa noite a todos. Noite. Antônio de Oliveira Bosco.
Presente.
Arnaldo Pereira dos Santos.
Presente.
Átila Dias de Moraes.
Presente.
Denilson Francisco Braga.
Presente.
Edson Gonçalves Júnior. Geraldo Gonçalves Mendanha. Presente. José Maria Gonçalves Santos.
Presente.
Leandro Silva Marques.
Presente.
Maximiliano Silva Baeta Fortes.
Presente.
Renê Américo da Silva.
Presente.
Ricardo Luiz de Oliveira.
Presente.
Rodrigo Campos Chagas.
Presente.
E Rosilene do Carmo Cardoso.
Presente.
Invocando o nome de Deus e havendo o número regimentar, declaro aberta a reunião. Solicito ao secretário que faça a leitura das correspondências recebidas e expedidas.
Correspondência. Correspondências expedidas. Ofício número 001/2018, concede autorização para que a Secretaria de Comunicação da Prefeitura auxilie e oriente esta Câmara na elaboração do referido termo briefing, sem quaisquer ônus para as partes. Ofício número 002/2018, ao Prefeito Municipal solicita providenciar o anexo 5 da SAICE ULF LRF, enviar até 24 de janeiro de 2018. Ofício número 003/2018, ao Delegado de Polícia Civil de Ouro Preto, solicita a viabilidade de celebrar convênio com a Câmara Municipal de Itabirito, a fim de melhorar o funcionamento do posto de identificação de Itabirito. Ofício número 004/2018, solicita o comandante da 250ª da Companhia Polícia Militar de Minas Gerais, policiamento em São Gonçalo do Bação na festividade Samba de Boteco. Ofício número 005/2018, solicita ao comandante da Guarda Municipal policiamento em São Gonçalo do Bação no festival Samba de Boteco. Ofício número 273/2017, ao diretor do SAAI, encaminha cópia de requerimentos número 255 e 257/2017, de autoria do vereador Ricardo Luiz Oliveira. Correspondência recebida. A CDL parabeniza a mesa diretora da Câmara, empossada no dia 2/1/2018. Ofício número 006/2018, o chefe do gabinete encaminha cópia das leis municipais número 3233 e 3242/2017, aprovado na Casa Legislativa e sancionada pelo Executivo Municipal. Ofício 012/2018, o Executivo encaminha a resposta indicação 625/628/2017, enviados através do ofício 282/2017. Ofício 016/2018, o Executivo encaminha cópia da Lei Municipal número 3243/2018, aprovada nessa Casa Legislativa e sancionada pelo Executivo Municipal. Ofício número 3311/2017, o Executivo encaminha documentação referente às notas fiscais e empenhos da Prefeitura Municipal relativa aos meses de junho a julho de 2017. O Ministério da Educação do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação informa a liberação de recursos financeiros para a Caixa Escolar Valdir Salvador. Senhor Presidente, essas são as correspondências recebidas e expedidas.
Solicito ao secretário que verifique no livro de palavra livre se há orador. Desculpa aqui, pessoal. Peço que seja lida a matéria em pauta, sem discussão e sem comentários.
Senhor Presidente, vamos lá para as indicações. Está lendo agora, primeiramente, as indicações do vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. Senhor Presidente, digo a Vossa Excelência na forma de mental que seja solicitado ao chefe do Executivo, juntamente com a Secretaria Municipal de Patrimônio Cultural e Turismo, verificar a possibilidade de realizar ao longo do ano de 2018 oficinas diversas de ritmo e percussão, bem como concursos que incentive a formação e a ampliação dos blocos de carnaval de Itabirito. Justificativa: essa proposta visa fomentar a criação de blocos, bem como proporcionar o fortalecimento do Carnaval de Itabirito, consolidando cada vez mais atrativo turístico e uma alternativa de geração de emprego e renda para a nossa cidade. Senhor Presidente, indico a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitado ao chefe do Executivo, juntamente com a Secretaria Municipal de Obras e de Saúde, verificar a possibilidade de realizar a pavimentação asfáltica no estacionamento superior da UPA. Justificativa: essa é uma constante solicitação dos usuários dessa unidade de saúde. Senhor Presidente, requeiro Vossa Excelência na forma regimental que seja enviado ofício ao diretor da empresa Vale, senhor Luiz Gustavo Ré, solicitando que a empresa verifique a possibilidade de priorizar a mão de obra e fornecedores de Itabirito em suas contratações, especialmente com o desenvolvimento do projeto Maravilhas 3, solicitando também que a Vale verifique a possibilidade de orientar as suas terceirizadas para essa mesma priorização. Justificativa: essa solicitação visa priorizar a mão de obra de Itabirito para ocuparem futuras vagas de emprego ofertada pela Vale e suas terceirizadas. Senhor Presidente, isso aqui é um requerimento, estava junto com a indicação, eu vou estar passando aqui para a pasta de requerimento. Então, essas indicações que foram lidas aqui são de autoria do vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. As indicações a serem lidas agora são de autoria do vereador Leandro Silva Marques. Senhor Presidente, indica a Vossa Excelência na forma regimental solicitar ao senhor prefeito municipal providenciar por meio de secretaria competente análise da continuidade da rua Francisco Mendanha, paralela à rua João 23, altura do número 128, visando a construção de uma escadaria ou passarela, servindo como acesso seguro até a rua Nossa Senhora da Glória, bairro Santo Antônio. Justificativa: o acesso dessa rua é uma escadaria feita pelos próprios moradores da região, local íngreme, escuro e muito utilizado pelos moradores como ponto de ligação entre as ruas João 23 e Nossa Senhora da Glória. A construção desse acesso ofereceria mais segurança e facilidade no quesito mobilidade. Esta solicitação já foi encaminhada através de indicações registradas sob número 178/2014 e posteriormente na indicação 359/2017, mas até o momento nada foi feito. Moradores pedem a atenção da prefeitura e requerem ser atendida neste pleito. Senhor Presidente, indico a Vossa Excelência nos termos de mentais solicitar ao prefeito municipal que providencie, através da secretaria competente, capina e limpeza na rua Francisco Mendanha, no bairro Santo Antônio. O mato se encontra alto e invadindo a rua, obstruindo a passagem de pedestres e ocasionando surgimento de animais peçonhentos. Senhor Presidente, indico a Vossa Excelência nos termos de mentais solicitar ao seu prefeito municipal que providencie, por meio de secretaria competente, em caráter de urgência, o redimensionamento da rede de drenagem pluvial do bairro Dona Luizinha. Justificativa: este pedido já foi efetuado em 6 de março de 2017, através do protocolo de indicação 130/2017, mas até o momento não obtivemos nenhum retorno da Secretaria de Obras, que neste caso será responsável pela execução. Enquanto isso, a população do local continua em risco de acidente em todos os dias de chuva. Senhor Presidente, indica a Vossa Excelência nos termos de mentais que seja enviado ofício ao senhor, ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAE, solicitando um boletim de exame da água da ponte da Sucena e, juntamente no local fixado, análise da mesma. Justificativa, essa medida é para orientar e informar os critérios sanitários da qualidade da água para consumo humano. Sala de reuniões, 5 de fevereiro de 2018. Essas indicações foram de autoria do vereador Leandro Silva Marques. As próximas indicações de autoria do vereador Renê Américo da Silva. Senhor presidente, digo a Vossa Excelência nos termos mentais que seja solicitado ao senhor prefeito municipal realizar através da Secretaria de Obras a pavimentação asfáltica na estrada da Pedreira, no bairro São José. Senhor presidente, digo a Vossa Excelência na forma de mental que seja solicitado ao senhor prefeito municipal realizar através da Secretaria de Obras reparos no campo, tela e banheiros na quadra do bairro Padre Eustáquio. Senhor presidente, digo a Vossa Excelência na forma de mental que seja solicitado ao senhor prefeito municipal realizar através da Secretaria de Obras a reforma da tela que cerca todo o entorno da quadra da Escola Municipal Ana Amélia de Queiroz, no bairro Gutierrez. Senhor presidente, digo a Vossa Excelência na forma de mental que seja solicitado ao senhor prefeito municipal realizar através da Secretaria de Obras a confecção de passeio na praça da rua Lobélia, no bairro Gutierrez. Sala de reuniões, 5 de fevereiro de 2018. Essas foram as indicações do vereador Renê Américo da Silva. As indicações a serem lidas agora são de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência nos termos mentais que seja sugerido ao chefe do Executivo, através da Secretaria Competente, uma avaliação sobre a viabilidade de revitalização da pracinha do IAPI. Trata-se de um pedido dos moradores da referida localidade. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência nos termos mentais que seja sugerido ao chefe do Executivo, através da Secretaria Competente, uma avaliação sobre a viabilidade da construção de uma rede pluvial na rua Felipe Camarão, no bairro Capanema. Segundo os moradores, nos períodos chuvosos, a rua fica completamente alagada, sem saída para escoamento da água. Trata-se de um pedido dos moradores da referida rua. Senhor presidente, diga a Vossa Excelência nos termos mentais que seja sugerido ao chefe do Executivo, através da Secretaria Competente, uma avaliação da instalação de um quebra-mola na rua Gardênia, no bairro Gutierrez. A referida sugestão tem o propósito de garantir segurança aos pedestres e motoristas que circulam pela referida via. Trata-se de pedidos dos moradores da referida localidade. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência nos termos mentais que seja sugerido ao chefe do Executivo, através da Secretaria Competente, melhorias na estrada que liga o bairro Quinta dos Confidentes ao Portões, continuação da rua Alameda Alvarenga Peixoto, e uma avaliação sobre a viabilidade e realização de pavimentação asfáltica da referida via. Trata-se de um pedido dos moradores da referida localidade. Senhor presidente, diga a Vossa Excelência nos termos mentais que seja sugerido ao chefe do Executivo, através da Secretaria Municipal de Educação, um estudo sobre a viabilidade da realização de eleições junto à comunidade escolar para a escolha dos diretores das escolas municipais com avaliação. Sala de reuniões, em 5 de fevereiro de 2018. Essas foram as indicações do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Agora vamos para os requerimentos. Senhor presidente, requeiro de Vossa Excelência na forma de mental que seja enviado ofício ao diretor da empresa Vale, o senhor Luiz Gustavo Reis, solicitando que seja verificada a possibilidade de agendar uma primeira reunião de trabalho com a Comissão de Acompanhamento de Projetos Maravilhas 3. Justificativa, a comissão formada por representantes do Executivo Legislativo, entidades de classe e do terceiro setor, tem como objetivo acompanhar a execução do projeto, principalmente com relação à priorização da mão de obra e fornecedores locais, bem como trabalhar para que as compensações socioambientais sejam destinadas para Itabirito. Sala de reuniões, 5 de fevereiro de 2018, vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. Requerimento. Excelentíssimo senhor presidente, requeiro nos termos regimentais o devido agendamento para uso do plenário e equipamentos da Câmara Municipal de Itabirito para o dia 8 de março de 2018, quinta-feira, a partir das 19 horas, para a realização da primeira plenária de prestação de contas do mandato parlamentar 2017 e lançamento da agenda parlamentar 2018, vereador Dr. Edson. Sem mais para o momento, aproveito o ensejo para reiterar meus protestos de estima e consideração. Sala de reuniões, 5 de fevereiro de 2018, vereador Edson Gonçalves Júnior. Está lendo agora 3 requerimentos aqui, de autoria do vereador Ricardo Luiz Oliveira. Senhor presidente, requeiro de vossa excelência nos termos regimentais que seja enviado um ofício ao chefe do executivo para que nos prazos da lei solicite a Secretaria Municipal de Urbanismo que envie a esta Casa Legislativa a relação das quais ruas e seus referidos bairros disponíveis para ser nomeados no município de Itabirito atualmente. Senhor presidente, requeiro vossa excelência nos termos regimentais que seja enviado um ofício ao diretor-presidente do SAAI, solicitando um parecer sobre a previsão de reparo na rede pluvial da rua Raimundo Lenos Baeta, no bairro Dona Luizinha, conforme requerimento 131/2017, de 19/6/2017, pois, segundo informações do próprio SAAI, a obra estava prevista para o segundo semestre de 2017, mas não se concretizou. Senhor presidente, requeiro vossa excelência nos termos regimentais que seja enviado um ofício ao chefe do executivo para que nos prazos da lei solicite a secretaria competente que envie a esta casa legislativa a relação dos servidores nomeados para comissão processante disciplinar e cópia da portaria ou lei que regulamenta. Sala de reuniões, 5 de fevereiro de 2018, vereador Ricardo Luiz Oliveira. Senhor presidente, requeiro de vossa excelência, conforme novas regimentais, cópia dos processos administrativos e licitatórios, fase interna e externa, bem como os contratos de prestação de serviço, notas de empenho e notas fiscais já emitidas para empresas abaixo de 2013 a 2018. Para fins de investigações dos atos praticados pela administração pública municipal, sendo Maria Mania de Filé, Bar e Restaurante, Guardsergue, Vigilância e Segurança, Sulatec Informática Ilimitada, Eireli, Etros Engenharia Ilimitada. Sala de reuniões, 5 de fevereiro de 2018. São assinados pelos vereadores Denilson Francisco Braga, Leandro Silva Marques, Ricardo Luiz de Oliveira e Rosilene do Carmo Cardoso. Senhor presidente, esses foram os requerimentos.
Senhor secretário, solicito...
Só um minutinho, senhor presidente, porque tem um outro ofício aqui que pediu para que seja lido na íntegra aqui. Ofício número 001/2018. Emenda à reforma da Previdência. A presidência da Câmara de Vereadores de Itabirito. Prezado senhor presidente, o Sindicato Metalúrgico de Itabirito, em nome do seu responsável abaixo assinado, pelo presente solicito o apoio de vossa excelência e nobres vereadores no sentido de sensibilizar os deputados federais e seus respectivos partidos para que votem contra a reforma da presidência, que aprovada nos moldes atuais trará prejuízos incalculáveis aos trabalhadores, principalmente à baixa renda. Nada havendo mais a tratar, subscrevo-me. Robson Aurélio Paulino. Agora vamos para os projetos de lei em pauta. Pauta da reunião ordinária. Projeto de lei número 01/2018 autoriza o município de Itabirito a contratar com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. PDMG, Operação Financeira de Crédito, com outorga de garantia e da outras providências, de autoria do Executivo, matéria nova. Projeto de Lei número 02/2018, declaro de utilidade pública Motoclube Anjo do Asfalto, MC, de autoria do vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes, matéria nova. Veto autógrafo de lei 42/2017. Veto integral autógrafo de lei número 42/2017, que dispõe sobre os critérios de denominação de ruas, praças, monumentos, obras, edificações públicas do município de Itabirito e da outras providências, de autoria do Executivo, matéria nova. Senhor presidente, essas foram as indicações, requerimentos, projetos de lei que dão entrada nessa casa no dia de hoje.
Perfeitamente. Geraldo, solicito que verifique no livro de palavra livre se há oradores inscritos.
Sim, senhor presidente. Há oradores inscritos. Pela ordem, vereador Max, vereador Ricardo, vereador Geraldo, vereador Léo, vereador Rocha, vereadora Rose, vereador Renê e vereador Arnaldo.
Com a palavra, vereador Max.
Boa noite a todos. Senhor presidente Rodrigo Campos, Chagas, vice-presidente Renê Américo, Renê Botecos, secretário Geraldo Mendanha, colegas vereadores, vereadora, público presente, funcionários da casa, imprensa local, assessores. Prazer muito grande voltarmos aqui às reuniões plenárias. Portanto, eu começo dando as boas-vindas, né, desejando que seja um ano aí de muito empenho, de muito trabalho para todos nós. E quero mais uma vez, o Rodrigo, iniciar desejando sucesso aí para a nova mesa diretora, sucesso na condução dos trabalhos, muita sabedoria no decorrer de todo esse ano letivo. E da mesma forma, parabenizar nosso vereador, ex-presidente Zé Maria, pela condução como presidente no ano passado, de forma responsável, respeitosa, democrática, gerando a economia para a Câmara. Então, esse que é o nosso desejo, que prevaleça sempre o interesse público. É para isso que nós estamos aqui, acima das diferenças partidárias. Então, a minha primeira fala, senhor presidente, é desejando realmente que seja um ano muito produtivo, de muitas realizações, dentro da nossa responsabilidade de trabalhar para cada cidadão de Itabirito. Quero aproveitar também e fazer uma saudação toda especial ao amigo, colega, presidente do Sindicato Metalúrgico, Robson Paulino, e falar, Robson, que ficamos atentos aqui ao seu ofício, no sentido de mobilizar nossos deputados, vamos fazer essa mobilização. Eu até entendo que tem que haver a reforma da presidência tem que passar, mas tem que ser de uma forma justa, de uma forma correta, que não gere um prejuízo, principalmente das pessoas que mais contribuem, que são os trabalhadores. Porque a gente percebe ainda essas aposentadorias, vamos dizer assim, especiais, muito acima da normalidade, ainda tem trabalhado muito pouco, que ali que é um dos gargalos que existem. Então, conte com o apoio da gente, o meu deputado, o meu modo de dizer, né, o deputado federal que eu tenho mais contato, que é o doutor Eduardo Barbosa, já posicionou a princípio contrário. Estamos num diálogo constante e a gente espera que os ajustes sejam feitos para beneficiar toda a população brasileira. Então, conte com o apoio nosso. Senhor presidente, entrando aqui na nossa pauta, quero trazer uma boa notícia aqui, relembrar a todos, somente nessa parte de emprego e renda, e eu entro com um requerimento nessa noite, solicitando e direcionando para a Vale, para que na boa notícia que nós temos, o início das obras do projeto Maravilhas 3, para vocês terem ideia, Esse projeto Maravilhas 3, que é uma construção de uma barragem, ele está nada mais, nada menos, sendo aguardado há quase 7 anos. E vem numa boa hora, que nós sabemos que a questão de emprego e renda é prioridade. Eu costumo dizer que a melhor política social é a política de emprego, é gerar oportunidades de emprego para a nossa comunidade. Então eu entro com o requerimento, senhor presidente, pedindo a Vale, na expectativa do início das obras de Maravilhas 3, que possa priorizar a mão de obra de Itabirito, bem como os fornecedores de Itabirito. Evidentemente que a melhor situação era que a Vale pudesse funcionar sem a necessidade da barragem. Isso já foi muito debatido, não existe a princípio essa possibilidade, será necessária a construção da barragem. É uma obra que vai demorar, em média, 3 anos a construção. Então a gente pede mais uma vez que priorize a mão de obra de Itabirito. E mais do que isso, ano passado eu entrei com o requerimento aprovado por todos para criar uma comissão com poder legislativo, executivo, entidades de classe, para acompanhar todo o início das obras de Maravilhas 3, no sentido, né, realmente priorizar a mão de obra de Itabirito. Aí eu já solicito também que seja agendada essa primeira reunião de trabalho com a Vale, que nós assistimos em outras épocas, o dinamismo é enorme, vem as empreiteiras e quando a gente assusta, vem trabalhadores de fora, vem fornecedores de fora, e a mão de obra de Itabirito não é contemplada. Então, senhor presidente, são 2 requerimentos que eu peço apoio de todos para sua aprovação. E é uma boa notícia, iniciarmos aí as nossas atividades com essa notícia tão aguardada de Maravilhas 3. Ainda é um momento melindroso, a economia começa a reagir, mas nós temos que trabalhar com toda a força no sentido de priorizar a mão de obra de Itabirito. Então, esse era um assunto, senhor presidente. Quero aproveitar a oportunidade também de tocar no outro assunto muito importante também, que é a questão da febre amarela, viu, gente? É uma doença grave, mata, está tendo alguns surtos aí, infelizmente. Então, só trazendo alguns números aqui no sentido de mobilizar. Primeiro, cumprimentar toda a equipe da Secretaria de Saúde pelo belíssimo trabalho de mobilização que estão fazendo no combate à febre amarela. Parabenizar através do Volney, que é o secretário de Saúde, nosso vice-prefeito. Para vocês terem ideia, só em janeiro, 3.801 pessoas na área urbana vacinadas. Na área rural, 780 pessoas. Foram 4.581 pessoas vacinadas. Na zona rural, está sendo feito o trabalho de porta em porta, que é o foco maior, é a zona rural. Nós sabemos isso, não é isso, Rodrigo? Rodrigo deve ter vivenciado isso com o Geraldo, que frequenta muito a zona rural, são da zona rural. Vai ter a cobertura de 100%. No Samba de Boteco, por exemplo, também teve vacinação. Então, o trabalho está sendo muito bem feito, está surtindo um efeito muito importante, mas a população tem que ir aos postos para vacinar. Outra informação muito importante sobre a febre amarela. Tá vendo? São 2 casos confirmados, não é tanto igual estão falando, não é 10, 20, não. São 2 casos confirmados, mas está sob controle. Questão dos macacos. Eu ouvi algumas pessoas, me perdoe aqui, mas até de uma forma, vamos dizer assim, sem conhecimento total, querendo falar, incentivar que tem que matar os macacos. Os macacos são vítimas, como nós. Os macacos são sinalizadores que está tendo a febre amarela. Então, o macaco não tem nada disso de matar macaco, não tem que mudar essa concepção aí. Eu vi algumas pessoas comentando isso. O macaco é tão vítima quanto nós. O macaco ele é um sinalizador importante, é vítima como a gente. É uma outra informação. Então, eu estive em contato com a Secretaria de Saúde. Eu trago essas informações aqui. A campanha está muito bem feita, não precisa de alarmar, mas a comunidade tem que ir aos postos, às unidades básicas, para realizar a vacinação. E quem tiver que ir para a zona rural, se não for vacinado, não vão. Não vai para a zona rural, que é ali que é o foco maior. E, senhor presidente, o último assunto aqui, eu quero, tem um tempo aqui ainda, eu quero me posicionar sobre a questão do carnaval 2018. Primeiro posicionamento, né, algumas pessoas me questionaram, que além de ser uma festa cultural, uma festa do povo, uma festa de lazer, de entretenimento, uma tradição do nosso país, ela é uma festa também que gera emprego e renda. Então, quando eu vejo algumas pessoas falarem assim, será que tinha que fazer o carnaval? Poderia fazer aquilo ou acolá? Uma coisa não anula a outra. O carnaval, quando é muito bem feito, como está sendo a proposta, bem organizado, ele gera renda para a comunidade. Gera renda direta com os alvarás, gera renda direta com o ISS, que o empresário paga, e indireta com geração de emprego, com fomento da economia local. Outro posicionamento que a gente tem que buscar aqui, a mudança do modelo de carnaval aqui em Itabirito. Me coloco favorável à mudança. O modelo antigo, gente, já dava claramente, se nós lembrarmos aqui, claramente sinais de esgotamento. Quem lembra o carnaval de 2016? Duas mortes no carnaval de 2016 e uma série de ocorrências. Era o primeiro sinalizador. E a gente ia ficar na zona de conforto assistindo passivamente ter duas mortes no carnaval de Itabirito. Tinha que mudar. A segurança no modelo antigo já não estava adequada. A questão dos trielétricos, eu posso falar que eu acompanhei muito, até como empresário que fazia parceria com os trios elétricos, a cada ano ia caindo mais. Para vocês terem ideia, no auge dos trios, eles vendiam 2.000, 2.500 abadás. Nos últimos anos não conseguiu vender 500 abadás. Vai mudando o ciclo. Então o formato tinha que mudar. A questão do fortalecimento dos blocos de chão era necessário mudar. Quando muda, gera alguma resistência? É claro que gera resistência. O modelo está consolidado? Ainda não. Tenho certeza que esse ano vai ser melhor do que o ano passado. Mas tinha que fazer esse experimento e a gente tem que parabenizar a administração que teve a visão, a coragem de fazer a mudança. Quando o Juninho mudou lá em 89, 90, que era a tradição de 7 para a rua, houve a mesma resistência. Quando o Juninho mudou de Ulifeste atrás aqui do Campo do União para a área nova, lá houve a resistência e a gente percebe que ainda bem que mudou. Então há essa resistência natural, mas o modelo a cada ano ele vai sendo ajustado e vai sendo melhorado. Olha esse ano para vocês terem ideia. 6 circuitos. Eu até acredito que são mais do que 6 circuitos. Circuito histórico, que é uma novidade. O circuito Kids, circuito dos trielétricos. O circuito dos bairros, que é uma novidade. Circuito cervejeiro. Circuito rural. Vai ter carnaval na zona rural também. E o circuito central. Qual que é a estratégia? A estratégia é descentralizar o carnaval, por isso que a princípio, ano passado, deu um pouco sensação de esvaziamento, mas a ideia é descentralizar para trazer o carnaval com mais qualidade e mais bem organizado. Outra coisa que eu acho que a gente tem que começar a pensar, no carnaval integrado com as cidades vizinhas, esse ano já está acontecendo, por exemplo, a integração de trazer alguns blocos de Belo Horizonte. Achei fantástico essa ideia de trazer os blocos de Belo Horizonte, até como incentivar os blocos de chão aqui de Itabirito, que já aumentaram. Esse ano tem, além de Urucum, a Xeque-Bá, que é tradicional, voltou o bloco Império das Saudades, não é mais escola de samba, é bloco. É, Unidos da Boa Viagem, parece que tem um bloco em Bela Vista. Qual que é a tendência agora? Fortalecer esses blocos de chão, além de Bandalheira. Então, essa integração com as cidades vizinhas é interessante. De Belo Horizonte vem um tal de Havaianas Ousadas, que é uma dissidência dos Baianas Ousadas, Havaianas Usadas, que é uma dissidência do Baianas Ousadas, que é o melhor bloco de Belo Horizonte. Tem o tal do Chama o Síndico, que é um bloco que homenageia Tim Maia, vem homenagear Tim Maia e Jorge Benjó. Então, esse que é o verdadeiro espírito do carnaval e que vem contagiando a todos. A questão do trielétrico foi uma decisão em conjunto, inclusive, com os próprios proprietários do trielétrico, que pode ser ajustado ainda mais, espero que a cada ano se ajuste ainda mais, dentro dessa integração, quem sabe trazer alguns shows de área fechada em Ouro Preto para Itabirito, de Itabirito para Ouro Preto, mas, enfim, eu acredito que é um modelo que vai a cada ano melhorar e dar certo. E se não der certo de tudo? A gente refaz, velho. Errar é normal, é humano, não pode deixar. Na mesmice de chegar aqui, igual nós chegamos em 2016, após o carnaval, e falar que teve duas mortes em Itabirito e não sei quantas ocorrências e ninguém fazia nada. Então vai ser um ano assim, tá muito bacana o carnaval, tá muito bem organizado, com várias novidades. A gente fica muito feliz com essa proposta e respeita as opiniões contrárias, mas a população é inteligente, ela vai percebendo que a mudança é com o objetivo de se tornar benéfica para todos. E quero encerrar a minha fala dentro da nossa função, uma delas é fiscalizar, trazer alguns números aqui das licitações do carnaval. Eu trago duas licitações que são as mais importantes, vamos dizer assim, do carnaval. Primeiro, a de produção geral do carnaval. Valor inicial da licitação, produção geral. Nós estivemos lá, eu e Toninho, inclusive, né, Toninho? Estivemos lá acompanhando as licitações, exercendo o nosso papel de fiscalização. Valor, 600, vou arredondar, R$ 668 mil. Valor inicial. Valor contratado, 218 mil. Economia de 440 mil. Produção dos blocos, valor inicial, 912 mil. Valor contratado, pregão eletrônico, foi abaixando, R$ 444 mil. É uma economia de quase R$ 1 milhão no trabalho da licitação, um trabalho correto, um trabalho sério, que é o que traz retorno, custo-benefício, é o que justifica trazer o retorno para a cidade. Sem falar do samba de boteco, teve alguns imprevistos, mas que vem dado muito certo, e a novidade dos ensaios abertos do bloco de chão, que foi uma grande novidade, surgiu até natural. Então a gente está muito confiante que seja um carnaval de paz, de alegria, de sucesso para todos. Muito obrigado, uma boa noite a todos, um bom retorno de trabalho.
Agradeço as palavras do vereador Max. Com a palavra, vereador Ricardo.
Boa noite a todos. O início de trabalho aí, cumprimento todos os vereadores. Desejo uma boa noite a todos, população de Itabirito, a qual nos escuta nos ouve pelo link da Câmara. Dizer a vocês que estamos iniciando o nosso trabalho, hoje 5 de fevereiro de 2018, né, onde esperamos que tenhamos sucesso nesse novo ano aí, legislativo. Deixo aqui para o povo de Itabirito, para a população, que continuo disponível no que precisarem, me coloco inteiramente à disposição da população. Estamos aqui servindo ao povo de Itabirito, então me coloco inteiramente à disposição, certo? Coloco as redes sociais à disposição de todos aí, onde tem todos os meus canais de comunicação aí, ficam disponíveis a todos vocês. Começo essa fala questionando, né, e aguardando a questão do servidor público, onde, meados do ano de 2017, tivemos aqui a presença do prefeito de Itabirito, onde foi questionado a situação do servidor público municipal e foi falado que no início deste ano seria feito esses reajustes, essas avaliações. Hoje, 5 de fevereiro, a princípio, não temos nenhuma informação sobre se tem algum fato novo que eu desconheço. Então, continuamos aguardando. A necessidade é extrema. Um cartão alimentação de R$ 100 hoje é um valor quase irrisório, né? Uma questão de um salário há 5 anos defasado também é uma situação drástica no município, né? Já que vimos aí várias condições para licitar várias situações e ver o servidor na sua condição extrema, né? Então aguardemos que seja feito aí essas avaliações e ponderações através do executivo e que seja priorizado essa questão do servidor, que é uma questão necessária, extremamente necessária. Uma outra situação também, ainda período de chuva, período chuvoso, temos aí vários problemas com drenagens no nosso município, No ano passado entramos com vários requerimentos, várias solicitações, inclusive algumas até datadas com respostas que seria feito no segundo semestre de 2017, mas ainda não executado. Então temos várias pendências, temos exemplo Rua Raimunda Lemos Baeta, no bairro Dona Luizinha, temos Avenida dos Inconfidentes, próximo para cima da IBL, temos o bairro de Lourdes, na Rua Belo Horizonte, temos o bairro Marzagão, então temos vários problemas de drenagem e a população fica à mercê dessa situação, até para um translado, uma necessidade de translado, né? Então a gente continua aguardando e eu acho necessário a priorização desse fato, porque é um fato importante. A gente está vendo agora, a população está colocando, né, em evidência essas situações e tem que colocar mesmo. É necessário chegar aos órgãos públicos, use a rede social, ferramenta muito importante que temos, né, onde trabalhando com consciência e com coerência, né, e com respeito às pessoas, é uma grande ferramenta onde pode ser publicada, pode ser falada e pode ser ouvida pelas autoridades da cidade. Então, deixo aqui, a fala hoje é bem breve, me colocando à disposição novamente. A todos vocês, meu gabinete na rua Walter Rolfes, 48, bairro Lourdes. O telefone de contato 3561-0491. Estamos às ordens aí, meu muito obrigado, boa noite.
Agradeço a palavra do vereador Ricardo, com a palavra o vereador Geraldo.
Boa noite a todos. Presidente, primeiramente, né, gostaria aqui de estar cumprimentando a mesa, presidente Rodrigo Campos Chagas, vice-presidente Renê Américo da Silva, cumprimentando eles, quero cumprimentar nominalmente, né, por ser o primeiro dia da gente estar chegando a esta casa, vereador Arnaldo, vereador Toninho, vereador Tilo, o Edson, Max, Zé Maria, Rose, vereador Léo, Ricardo, vereador Rocha. Esse ato que a gente começa mais um ano legislativo, que a gente sabe que as demandas não param, nós estamos aqui para poder trabalhar e procurar trabalhar de uma forma bem clara para todos os munícipes da nossa cidade de Itabirito. Então, acho que é com muito prazer que a gente tem que subir na tribuna, por isso que hoje eu fiz questão de não falar do meu local, mas de falar aqui da tribuna, para poder assim estar cumprimentando e colocando mais uma vez o mandato, né, a mim conferido e também meu gabinete com meus assessores, a disponibilidade mais uma vez nesse ano para um trabalho cada vez com mais afinco para toda a nossa comunidade. Quero também cumprimentar aqui os funcionários da casa que se fazem presente, cumprimentar aqui que hoje, né, novamente nessa casa, nós temos aqui o diretor parlamentar Adalberto, nós temos aqui o Henrique e também uma pessoa que veio para a gente, né, nesse ano trabalhar para a gente, a convite do presidente Rodrigo, e que já foi vereador nesta casa aqui por 2 mandatos, vice-prefeito, tem uma bagagem aí carregada e tenho certeza que vai ajudar muito na administração do presidente, que é o nosso amigo Rildo, né? Prazer, Rildo, tê-lo aqui e gostaria de estar cumprimentando, né, dessa forma e colocando aí, né, à disposição aí no que a gente puder fazer e contar sempre aí com seu apoio aqui nesta casa. Quero cumprimentar também a imprensa e todos que se fazem presentes. Primeiramente, quero estar falando aqui sobre o tema que foi até levantado pelo Max aqui, a respeito aí da febre amarela, que não somente, né, preocupa só o município de Itabirito, mas a gente vê que principalmente em Minas Gerais o índice é muito alto, né, principalmente da parte de, somente de mortes, então assim, são casos alarmantes que vem passando, mas a gente não pode deixar aqui de cumprimentar a Secretaria de Saúde, né, juntamente a pessoa do seu secretário, que é o Volney, né, que vem aí com muito afinco, mostrando essa preocupação para toda a população. E quero dizer que muitas vezes a gente é cobrado, ah, que a gente foi lá, não teve a vacina, mas como foi dito aqui pelo Max aqui, teve um trabalho, principalmente na zona rural, foi feito um trabalho no dia 24 e no dia 31 de dezembro, né, para quem não havia tomado essa vacina, mas que tomasse. Mas, mais uma vez, a gente tem que
destacar a saúde aqui da nossa cidade de Itabirito, porque eu quero colocar na minha pessoa, eu, Geraldo, não lembrava de ter tomado essa vacina, tinha perdido o meu cartão de vacina, e isso aí quero estar colocando aqui para todos os municípios da nossa cidade, para toda a população, aquelas pessoas que têm a dúvida, que não têm o seu cartão, que perdeu o seu cartão, mas que sempre morou, é nascida aqui em Itabirito, ou já fez alguma parte de vacinação lá na Policlínica da Vila Gonçalo. Gente, cheguei lá, quando foi olhar primeiramente, o espelho do meu cartão estava lá. A hora que falou, não, Geraldo, você já foi vacinado, está tranquilo, não precisa tomar vacina, não. Mas faltam algumas vacinas, depois que passar essa força-tarefa aí, volte aqui. Então, assim, eu acho que isso é uma segurança muito grande para a gente, né? Então, assim, que às vezes a gente acha assim, ah, perdi o cartão e não sei se eu fui vacinado disso ou daquilo, mas se for lá no posto médico da Vila Gonçalo, lá tem o espelho do cartão de vacinação, tenho certeza de quase todas as pessoas que já foram atendidas ali. Eu também, nos meus cumprimentos aqui, eu gostaria de estar cumprimentando também o Robson Paulino, que se faz presente aqui, o presidente do sindicato, o Leandro Dias também, que é presidente do LGBT, que se faz presente aqui nesta casa hoje. E essa carta que a gente leu aqui, esse ofício do Robson, traz uma preocupação muito grande. A gente vê que esse projeto que vai ser votado, a reforma da Previdência, é uma forma que mexe com muita gente, mexe com todos nós, principalmente os mais novos e nós também que estamos aqui, que chega um momento que a gente vai vendo de forma que está sendo apresentada, que a gente acaba até caindo em discreto de nunca mais a gente aposentar, de trabalhar e não aposentar. Então, já como dito por todos os membros, às vezes a gente fica vendo aí depoimento do presidente, de vários ministros, de pessoas que vêm, economistas que vêm falando sobre isso, a gente sabe que o rombo existe. Existe um rombo muito grande, sim. Mas eu acho que ele tem que ser tratado com muita responsabilidade, com muito respeito. A gente está vendo aí que eles retornaram também o ano legislativo lá na Câmara dos Deputados, também nesta data de hoje, mas já colocando aí para o dia 19 já, para de repente já começar a votação. Então, assim, a gente já está vendo que já vão ter algumas reformulações, algumas emendas, algumas mudanças com relação a esse projeto. Hoje mesmo eu estava vendo o Henrique Meleres falar que seria bom aprovar do jeito que estava, mas que vai ter que fazer algumas adequações, que isso aí vai ser feito, e tão logo vai ser colocado. Então, a gente tem que estar colocando de forma clara, e nós aqui como parlamentares, né? E que a gente sabe que este ano é um ano eleitoral, a gente sabe que os deputados estão lá, então acho que vai ter um peso a mais para poder definir em cima disso. Que não se vote de uma forma qualquer, que não se vote de uma forma simplesmente para atender um anseio A ou B, que tem que ser votado, porque tem que ser votado. Isso aí é uma coisa que mexe com toda a população brasileira, e a gente vê alguns depoimentos, a gente sabe que a classe, né, mais humilde, mais pobre, a gente sabe que a cada dia que passa a gente vê essas dificuldades, a gente vê casos aí de pessoas que aposentaram aí há 15, 20 anos atrás com 2, 3, 4 salários mínimos, e olha lá, hoje está recebendo um salário mínimo. Então, assim, para essas pessoas a gente vê essa compensação da forma clara que vem perdendo. A cada dia que passa, vem desvalorizando. E a gente vê essa angústia, porque a gente vê a cada dia que passa as coisas só aumentando. A gente vê aí o absurdo que está já colocando isso. Acho que no ano passado, se eu não me engano, foi o vereador Ricardo Oliveira, que entrou até com um requerimento, uma indicação aqui, cobrando alguns esclarecimentos sobre esse preço altíssimo da gasolina. Então, a gente, às vezes, olha, a gente não pode nem cobrar, às vezes, só no nosso município, porque a gente também não sabe, né, dos tributos que eles têm, da mão de obra, só o empresário sabe que está ali por trás. Mas hoje até mesmo eu vi o Alencar da Silveira, um vídeo dele, onde que ele defende isso e coloca o absurdo que é a tarifação do Estado de Minas Gerais em cima do ICMS, aonde que incide esse aumento abusivo, né? Aqui em Belo Horizonte hoje a gente já coloca e vê
uma gasolina em Belo Horizonte, o lugar mais barato que você pode abastecer, R$ 4,39. Então são aumentos que vem quase toda semana colocando. E olha lá, daqui uns dias que está R$ 10. E aí, em cima disso, incide gás, né? E tudo isso, transporte, os alimentos, tudo vai incidindo, porque tudo tem esse transporte, esse meio de colocação. Então, a gente vê essa preocupação. Então, incidindo e voltando à questão da reforma da Previdência, a gente espera que seja com muita responsabilidade esse assunto a ser tratado. Quero aqui também cumprimentar aqui e dizer, né, esse evento Samba de Boteco, que a gente, eu pude participar lá em São Gonçalo do Bação. Nos outros eu não tive assim, a oportunidade de estar indo devido a outros compromissos, mas a gente não pode deixar o belo evento que foi feito, né, o Pirulito da Vila com um showzaço lá no São Gonçalo do Bação, e todos os outros eventos que a gente vem compartilhando com pessoas que participaram, e a gente vê que isso veio para ficar. Então, cumprimentar o prefeito, cumprimentar o secretário Biranei, toda a Secretaria de Cultura, e dizer que isso é um grande ganho para a cidade, porque ganha em si, no seu calendário, uma data que todos esperam que antes do carnaval aconteça. Então, assim, e a gente fica até esperando que para os próximos anos aconteça, igual nas outras cidades que vem acontecendo, o pós-carnaval também aí, o ressacão de carnaval, como Belo Horizonte já está programado aí, logo depois que passar o carnaval, todos aqueles bloquinhos já tem pré-definido já uma agenda aonde que vão fazer um ressacão de carnaval. Então, cumprimentar o Samba de Boteco e também cumprimentar pela brilhante programação do nosso carnaval de Itabirito. A gente vê vários questionamentos com relação à contradição com relação ao espaço folia lá embaixo, onde que vai ter os trios elétricos, e aqui em cima as marchinhas. O Max disse com muita propriedade aqui o nome de várias bandinhas, e eu quero ressaltar uma aqui, que é o Império da Saudade. Ver ali e cumprimentar o Gilberto Turum, que foi uma pessoa que por várias vezes me convidou e pude participar com ele lá na Casa de Cultura, e ele buscando as pessoas no início para poder fazer o estatuto, fazer a diretoria, para poder que saísse até como escola. Mas a gente sabe que as burocracias são muitas, mas que vai sair aí como um bloquinho, e fundando isso todos os outros já pré-existentes, e a gente vê que vem a bandalheira que arrasta milhares de pessoas aí para a rua de Itabirito, e esses outros bloquinhos. Então acho que isso aí vai buscar essa identidade, igual Belo Horizonte, que antigamente não tinha carnaval. Antigamente as pessoas saíam de Belo Horizonte, vinham para Itabirito. Itabirito era aquela cidade lotada, que muitas das vezes, pessoas que têm parente fora, muitas das vezes já deu ali o pouso para aqueles parentes que vinham de Belo Horizonte. E hoje a gente vê que muitas dessas pessoas ficam por lá, e também muitas pessoas na curiosidade de conhecer o carnaval de Belo Horizonte, saem aqui de Itabirito para ir para Belo Horizonte, estar curtindo esse carnaval de lá. Mas com essa reformulação, hoje eu pude estar vendo até uma entrevista no portal News do Musso e do Leandro Babalu, falando, explicando sobre a programação, né, mais aprofundada, explicando como que se deu essa fusão desses blocos, criação daquela associação, aonde que lá embaixo vai ter esse espaço para os trios, com vários shows de peso, dando também preferência para os shows aqui de Itabirito, e também na rua, na cidade, onde que é o espaço que o povo vai estar ali com suas famílias, com suas crianças, com esposa, com pais, pessoas de idade, que vão poder ter uma segurança maior, porque o espaço das ruas, quando os trielétricos passavam, são trielétricos grandes, de grande potência de som, que vinha ali com o seu cordão, muitas das vezes apertavam, sufocavam aquelas pessoas que ali estavam participando do carnaval. Mas, de uma certa forma, naquele momento, quando os trios passavam, sentia-se fora do carnaval, porque não podia estar ali dentro e tinha que arredar, porque os trios tinham que passar. Então, temos aí esses bloquinhos na rua, vamos ter aí vários shows na rua, essas partes aí das cervejarias artesanais que vem lá do Jardim Canadá, ali de Nova Lima. Então, assim, eu acho que tem para todo mundo, a Curuí com carnaval, São Gonçalo com carnaval. Então, assim, é aproveitar e dizer. E às vezes a gente tomar aquele pisão no pé ali no carnaval, vamos relevar, aquele empurrão, às vezes, de forma informal, vamos estar relevando, porque uma bela festa, igual estava tendo lá no São Gonçalo do Bação, e que por a gente ter visto aí, eu já tinha até vindo embora, vim ver por outro dia, pelas redes sociais, por meios de WhatsApp, o que ocorreu. Que muitas das vezes aquelas pessoas que vão ali, ao invés de aproveitar, ao invés de chegar ali e desfrutar do bom que Itabirito está proporcionando, que são essas festas típicas, essas festas que vêm para ficar, acontece aquilo e acaba estragando aquele ambiente. Mas tenho certeza que isso não vai ser, não. Que a segurança do nosso carnaval foi prioridade também. E o prefeito colocou isso aí em cima de tudo em cash. E tenho certeza que nós vamos ter um belo carnaval para os foliões, porque a cidade de Itabirito merece. Então, o mais, Rodrigo, é te desejar boa sorte aí no comando deste mandato seu da presidência da Câmara e agradecer a todos mais uma vez por estar aqui e boa noite a todos.
Agradeço as palavras do vereador Geraldo. Agora com a palavra o vereador Léo.
Boa noite. Senhor presidente, minha fala é breve. Peço permissão para falar do meu próprio local.
Permitido.
Obrigado. Boa noite a todos, senhor presidente, à mesa diretora, demais vereadores, vereadora Rose, ao público presente, à mídia que nos transmite, aos funcionários da casa. Minha fala de hoje é breve, senhor presidente. Gostaria de desejar aí o início de mais um ano muito positivo, que possamos aí fazer um bom trabalho para o nosso município, né, que é disso que nós estamos precisando, não só em Itabirito, como em todo o Brasil. Nosso cenário político tem sido muito apedrejado, nós estamos tendo lá em cima representantes que têm deixado muito a desejar, reflete diretamente em cada um de nós aqui, então vamos tentar aí dar bons exemplos e fazer com que possamos honrar nosso mandato de fiscalizar e criar leis em benefício da nossa população. Gostaria de começar a minha fala hoje fazendo uma cobrança que há muito tempo, desde o início do meu mandato, eu tenho feito. No bairro Santo Antônio tem uma rua chamada de Francisco Mendanha, que ela deveria ter sido finalizada há muitos anos atrás, dando continuidade e ligando essa rua ao que a gente chama no bairro Santo Antônio de EPI, é um conjunto antigo habitacional que ali existe. E essa rua tem trazido alguns transtornos ultimamente, além do surgimento de muitos animais peçonhentos, muito lixo no local, agora começou a ter alguns acidentes. Há pouco tempo teve uma queda de um veículo, então a população clama encarecidamente que a prefeitura possa olhar por aquele local, tomar as providências necessárias, se possível fazer, né, o ligamento dessa rua, concluir essa obra que está tão aguardada e tão esperada pelos moradores do bairro. Realmente vem aumentando os riscos naquele local. Então a gente vai estar sempre entrando com indicação e buscar aí tomar providências para que seja resolvida essa situação. Aproveitar também e lembrar da limpeza no bairro Santo Antônio, acredito que em outros bairros também, em período chuvoso, os matos crescem mais rápido. Então a gente tentar aí contar com uma atuação mais específica da prefeitura, para que a gente possa, aqui na escadaria dos prédios aqui da Popular, do Jean Rassec, que dá acesso aos pés dos prédios da Coab aqui, está um mato assim, absurdo, a gente tem visto nas redes sociais, então que eles possam estar buscando um pouco mais de agilidade. Pegando um gancho aí na fala do Ricardo, vereador Ricardo, realmente na rua Raimundo Lemos Baeta está uma situação muito perigosa. Toda chuva, o risco de acidente naquele local ali aumenta assim, excessivamente. A gente vê um acúmulo de água gigantesco e a gente não pode esquecer que do lado de baixo ali é uma pirambeira gigantesca. Então, se um carro descontrolar, pode ser fatal. Uma situação que pode ser resolvida, né? Até a nível de prevenir que um acidente ou algo pior aconteça. Eu fiz uma indicação essa semana que eu achei muito pertinente. A gente vê ao longo de muitos anos aí as pessoas fazendo o consumo daquela água, daquela bica, esqueci o nome daquela fonte que tem ali perto da ponte da Sucena. Então a gente vê sempre eles, as pessoas passando, fazendo o uso daquela água. E o SAI sempre com muita presteza atendendo aí várias indicações que particularmente eu tenho feito, eu pedi para que eles, né, se prontificassem a fazer uma análise periódica daquela água e colocasse da forma mais simples possível, a nível de nem gerar tanto, que seja uma folha, né, plastificada, colar ali perto da fonte, para as pessoas terem mais noção de estarem consumindo uma água própria para consumo humano. Né? Porque a gente não sabe de onde que vem a qualidade da água e pode ser que um dia a gente seja surpreendido com alguma coisa pior, uma doença ou alguma coisa desse nível. Gostaria de tá manifestando aqui que ano passado, 2017, nós tivemos uma demora gigantesca, senhor presidente, com relação às respostas dos nossos requerimentos, muito grande, o que a lei nos garante aí um período de 15 dias, prorrogável por mais 15, nós tivemos pedido de documento respondido com 6 meses, ou até mais. Então, a gente está aí vivenciando uma nova etapa administrativa, gostaria de poder contar com Vossa Excelência, de estar cobrando mais isso junto ao Poder Executivo, porque essas cobranças a gente faz para a população, dando resposta para a população. Eu acho que essa é uma das nossas principais funções. Sobre a questão das licitações, o vereador Max até citou aqui, referente à economia, né, das licitações, no processo licitatório, é importantíssima a presença de demais vereadores. Isso é muito significativo para o município, seja ele de oposição, seja ele de situação. Nós tivemos em algumas licitações a presença, se eu não me engano, de 4 ou 5 vereadores. Isso é muito importante, porque eu já tive notícia, vereador Max, de empresas, pessoas idôneas que eu conheço, não vou citar o nome porque eu não tenho essa autorização, que já receberam dentro do processo licitatório propostas de propina para receber X valor se não entrasse na concorrência. E com vereadores ali fiscalizando, isso diminui, o risco diminui, e aí é claro a economia que a gente vai garantir para o nosso município. E aí eu não coloco a responsabilidade nos pregoeiros, não coloco a responsabilidade de ninguém. São empresas que vêm mesmo com a proposta aí de tentar subordinar, né, as outras demais que estão, as outras demais que estão a participar do processo licitatório. Então é importantíssimo, ressalto aí, a presença dos vereadores nesses processos licitatórios. E para finalizar, né, eu gostaria de desejar um bom carnaval a toda a nossa população, a todos os foliões, as pessoas que vão vir nos visitar, desejar aí sucesso aos comerciantes, que eles possam receber um lucro. A gente precisa de estar movimentando a nossa economia, aos hotéis, eu acho que isso é importante nesse momento, aos ambulantes, a todas essas pessoas, desejar muita paz a cada um dos foliões, porque, sinceramente, com relação à segurança, eu estou tranquilo, porque o processo licitatório da segurança do município esse ano, ele foi milionário. Então, vai ter segurança para garantir aí proteção aos nossos foliões. Senhor presidente, por hoje é só. Muito obrigado. Boa noite.
Eu agradeço as palavras do vereador Léo. Com a palavra, o vereador Rocha.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vice-secretário. Começamos o ano legislativo, né? Que Deus ilumine as nossas decisões, os nossos trabalhos. E parabéns à mesa diretora pela posse, pelo primeiro dia de trabalho. Demais vereadores, boa noite. Assessores, público presente, funcionários da casa e imprensa. A pauta também não é grande, mas se faz necessário falar de alguns assuntos. Primeiro, eu vou falar sobre a reforma da Previdência. Olha, a reforma da Previdência é uma grande mentira, uma grande falácia. Primeiro, a CPI da Previdência, no Senado, presidida pelo senador Paulo Paim, provou em números que a Previdência é superavitária. Ela tem superávit. Mas o que aconteceu foi o seguinte: esse governo golpista que aí está aprovou a DRU, que é a desvinculação de receita da União, e retira
do dinheiro da Previdência milhões para pagamento de juros da dívida pública brasileira. Então a verdade é essa. Então, a Previdência é autossuficiente, ela é supervitária. Ela consegue pagar e tem lucro. Olha, para você ter uma noção, os maiores devedores da Previdência são a Rede Globo, a Vale, a Itaú, o Itaú, as telefônicas, outros bancos e outras empresas. São uma dezena, né, de inadimplentes que devem milhões à Previdência. E durmam com essa. O relator da Previdência no Senado, o Eunício de Oliveira, ele é dono de uma empresa de segurança chamada Confederal Transportes e Valores. Só ele tem uma dívida de 8 milhões e 478 mil com a Previdência. Por que que o governo não cobra a dívida da Previdência de quem deve? Ele quer pegar, colocar o que ele chama de déficit, que é desvio de recursos da Previdência, na conta do trabalhador. Na conta do trabalhador do campo, na conta do trabalhador da cidade, na conta do servidor, e vem dizer que é para acabar com privilégios. Que privilégios se 90% do que é pago da Previdência Social são beneficiários, trabalhadores e viúvas de salário mínimo? 90% dos valores pagos, dos beneficiados, recebem R$ 970 da Previdência, que é o valor do salário mínimo. Como é que ele pode dizer que isso é privilégio? Então, antes que o governo aprove, né, e tente aprovar essa falácia, porque ele não vai ter os votos necessários, aí cabe a cada um de nós cobrar dos nossos deputados e senadores que receberam o voto em Itabirito para votar contra, para não aceitar a reforma da Previdência. Porque ela atinge não é só a nossa geração, não. As gerações futuras que vêm, nossos filhos, nossos netos, nossos irmãos, vão ser atingidos por essa maldade, por mais essa afronta desse governo golpista do Michel Temer. Então, fica registrado aí, né, que as grandes empresas, as grandes corporações não pagam, vai penalizar os mais pobres. Tudo por causa da desvinculação da receita. Olha, se somente a receita da Previdência fosse menor, né, do que o que se fosse pago em benefícios, poderia talvez pensar se justificar a reforma nesses moldes. Mas o que ele quer, não. O que ele quer é penalizar a classe operária, é penalizar os trabalhadores, e já o fez com a reforma trabalhista. Está ali o presidente do sindicato, que acompanha de perto, tirando direitos históricos dos trabalhadores, rasgando a CLT de vagas de 43, acabou com os direitos dos trabalhadores, agora quer acabar com a Previdência. Enquanto isso, perdoa-se dívida das telefônicas, 130 bilhões. Perdoa-se dívida da Previdência, desses grandes grupos. E aí, a quem que esse governo está a serviço? Não é a serviço dos mais pobres, não é a serviço da classe operária, não é a serviço dos trabalhadores. Está a serviço é dos grandes empresários, é da Fiesp, é da CNT, é dos grandes empresários desse país, e quer penalizar o pobre, o trabalhador, aquele que mais precisa, aquele que está na ponta. Olha, prova disso, a coisa já começou tão mal intencionada, que congelou os gastos por 20 anos com saúde e educação. Esse dinheiro ia vir de onde? Ia vir dos recursos do pré-sal, 75% para a educação e 25% para a saúde. Privatizaram, abriram para o capital estrangeiro a exploração do pré-sal, e esse recurso vai faltar, e congelou. Com essa crise, com esse desemprego, para onde que vão as pessoas que não têm condição hoje de pagar o plano de saúde? Elas estão todas de pendurada no SUS. E quem quiser pagar uma vacina hoje de febre amarela vai ter que desembolsar R$ 250 a R$ 300. E muitos desses bateram panelas, dizendo que estava ruim o governo. O governo era ruim, que o PT tinha que sair, porque a corrupção era do PT, que o PT inventou a corrupção, que o problema era a Petrobras, era o Petrolão. Olha aí, mala de dinheiro, apartamento de Gedel, é mala para lá, é gravação de Aécio, a gente manda matar, é helicóptero com 450 quilos de cocaína, e ninguém fala nada. Um silêncio mortal na sociedade, uma sociedade de hipocrisia, como diz o Lula, uma sociedade acovardada, do Supremo até a categoria mais baixa de servidores, até os mais simples. Ninguém fala mais nada. Estamos vivendo um momento ótimo. O presidente vai numa rede nacional, no SBT de televisão, e fala: tem que reformar a Previdência, porque a Previdência em 2, 3 anos quebra. Ele não falou dos devedores da Previdência. Ele incentivou a Previdência privada durante o programa, dizendo: quem quiser, pague, tire 400, 500 reais por mês e pague uma Previdência particular. A Globo está a favor porque é uma das proprietárias, uma das maiores empresas de plano privado de capitalização de previdência. Então, olha, é lógico. Olha o que eles querem fazer. Eles querem empurrar todo mundo para a previdência privada e acabar com a previdência que é pública, que é de todo mundo. É igual eles querem fazer com o SUS. Acaba com o SUS, empurra todo mundo para os planos. Empurra todo mundo para a Unimed. Empurra todo mundo para os planos particulares de saúde. Por isso que, mais uma vez, eu reforço o que diz aqui: é um governo de poucos, para poucos e contra todos nós. Por isso que é um governo golpista.
Olha, Max, me permite discordar de vocês numa questão, Max, mudando aqui um pouquinho, rapidinho, sobre a respeito das barragens. Eu tenho muito receio com as barragens. A história nos mostrou: Mineração Rio Verde, Itaminas, Herculano e o último episódio Samarco, a barragem de Fundão, que acabou com Bento Rodrigues.
Olha, nós precisamos de emprego, sim. Gerar economia, incentivar o consumo. Nós precisamos que a economia ferva na cidade, que gere emprego, que gere imposto, que gere desenvolvimento. Aí sobra dinheiro para a saúde, sobra dinheiro para a educação. Mas nós temos que ter uma responsabilidade muito grande com essa barragem de Maravilhas 3. Aí eu me permito, eu me convido a fazer parte dessa comissão, porque o primeiro critério para se ter uma barragem é critério de segurança. Porque falava que barragem de Fundão não descia. A barragem não cai nunca. A barragem não vai descer. A barragem desceu, levou 19 mortes com ela, arrasou toda a comunidade de Bento Rodrigues, acabou com o Rio Doce de Mariana, lá o Espírito Santo, na foz do, né? Nas águas salgadas do mar. E o quê? E uma das possibilidades, uma das teorias que se discute, o avanço da febre amarela, foi a destruição da bacia do Rio Doce e, naturalmente, dos predadores, dos mosquitos, que são os sapos, as rãs, da barragem, da margem do Rio Doce, que pega aí todo o nosso estado, corta o nosso estado e vai para o Espírito Santo. Então, olha, nós temos que ter muita responsabilidade quando a gente fala da barragem. Que se tenha barragem, sim, mas que ela, em primeiro lugar, garanta a segurança da comunidade, diminui os impactos ambientais e que se crie alternativa, planos emergenciais, porque aquilo que foi apresentado lá no Conselho Estadual, 50 segundos a 1 minuto e meio para a pessoa invadir do local, só se ela tiver asas, e olhe lá, porque talvez nem os passarinhos vão conseguir sair. Então é preciso ter responsabilidade. Quando a gente fala, parece que é um discurso contra a Vale, mas não é não, é um discurso de coerência. É um discurso que a gente sabe que uma vida não tem preço. Lá, se a gente for pegar historicamente, o dano ambiental das barragens e os riscos de barragem são provados historicamente que eles são enormes. Em 20 e poucos anos, quantas tragédias? É Itaminas, é Rio Verde, é Herculano, é Fundão, em outros estados, em outras cidades. Então é preciso a gente ter a responsabilidade de dizer sim. E a Vale tem participação, porque ela é do grupo da Samarco, é do grupo da BHP, da Biliton, ela tem participação no capital lá na Samarco, então ela também é corresponsável pelo rompimento da barragem do Fundão. Então, o que se for fazer, número um, primeira premissa para a construção de barragem é a segurança, porque a vida não tem preço. Agora, que venha junto um emprego, que venha junto o desenvolvimento, que venha junto os impostos, que venha recursos para a cidade, agora com responsabilidade. Eu particularmente tenho muito receio desse modelo de barragem construído, né, esse modelo dessa barragem, digamos, líquida, molhada, que é uma barragem, não é uma barragem de contenção extremamente, eu considero perigosa, e está provado pela história que ela é perigosa, porque mesmo que não nos atinja diretamente, ela nos atingiria indiretamente, né, pelos impactos. Então fica aí registrado o meu receio com referência à barragem. E para fechar, eu vou falar um pouco do carnaval. Eu acho até, eu gosto do carnaval, não sou grande folião, mas eu gosto. Mas eu gostaria de dizer uma coisa. Foi muito bom separar os trios elétricos dos outros modelos de carnaval. Só tem um problema nisso tudo. O primeiro problema é o seguinte: nós usamos uma área pública, que é uma área da prefeitura, que é a área da Jurifest, pago com dinheiro público. Entregamos para a exploração dos trios elétricos, que é uma iniciativa privada, com incentivo do capital, inclusive eles recebem uma parte de recurso da prefeitura, e se exige a cobrança de ingresso do Abadá para entrar. Olha, eu não vejo muita coerência nisso. Se é para ter recurso público, se é para ser em área pública, se é para ter incentivo público, então por que não ser um evento aberto? Quem quiser comprar o Abadá, compra. Quem não tem condição de comprar, não compra. E vai atrás do trielétrico todo mundo, só não vai quem já morreu. Então é necessário que se veja o modelo que garanta as pessoas de menos capital, com menos condição, com essa crise, com esse desemprego todo, a pessoa vai arrancar 200, 300 reais para pagar um abadá para ir se divertir? Aí você fala, quem não tem condição não vai. Nós só vamos pensar em quem tem condição? Nós temos que pensar em quem não tem. Porque quem tem condição compra, vai e não reclama. Nós temos justamente de pensar é naquele que está desempregado, é naquele pai de família que tem 2, 3 filhos jovens que quer ir, que quer aproveitar, que gosta do som do trio. Não é? Que no máximo faça-se isso, se eles quiserem, use as benditas cordas de isolamento atrás dos seus trios, dos seus blocos, mas libere o espaço para uso público. Seria uma decisão muito mais sensata. Que o problema não é levar os trios elétricos para da Julifest, não. O problema é levar para meia dúzia de pessoas que têm condição de pagar, é privatizar o carnaval, é entregar para a iniciativa privada, com recursos, com ajuda de recurso público e com área pública. Então, por que que não abre o espaço para a população? Não faça como a Julifest. Abre o espaço, quem quiser ir, vai. Sem portarias, coloque seguranças. E quem tiver, quiser abadá, compra o abadá, põe a corta de isolamento. Então, é necessário que se reveja esse modelo, sim. A ideia do trio lá foi ótima, mas a concepção a quem se dirige não ficou boa. Ficou a sensação que eu tenho, que criamos um grupo de mega space, de privilegiados, e um grupo de povo que vai ficar até 22 horas, 23 horas na rua, acabou o som de palco, o jovem pobre da periferia, do Padre Adelmo e de outras regiões, vai para casa porque a festa para vocês já acabou. Então, eu acho que nós precisamos pensar assim, talvez na possibilidade de um novo modelo. Para esse ano, acho muito intempestivo, já talvez sem tempo, né, para essa premissa, mas para o ano que vem podemos pensar nisso. E por último, falar do absurdo da nomeação da Cristiane Brasil, né, ainda bem que a Justiça barrou como ministra do Trabalho, uma parlamentar que tem 2 condenações na Justiça, que desconhece as leis trabalhistas e principalmente ela alegar que não sabia que tinha que fazer registro na carteira dos trabalhadores e vai ser ministra do trabalho? Brincadeira. Boa noite.
Agradeço a palavra do vereador Rocha. A palavra vereadora Rose.
Boa noite, mesa diretora, demais vereadores, funcionários da casa, público presente, internautas que nos acompanham através das redes sociais. Quero também cumprimentar todos os vereadores, desejar boas-vindas, né, bom início de trabalho, que tenhamos bastante proveito esse ano, se Deus quiser, e vamos começar. E eu vou iniciar a minha fala com a Ponte do Cabral. Né, isso aí, ano passado falei o ano inteiro. E se Deus quiser, esse ano eu não devo falar muito não, vamos ver se rapidamente resolve o problema do Cabral, principalmente por causa dessas tempestades que já está tendo e o pessoal já está ilhado. Mas fica aí o meu propósito de falar toda semana. Toda semana, se Deus quiser, eu vou falar da Ponte do Cabral, até o dia de ir lá ver a inauguração daquela ponte. É, agora quero cumprimentar a Rocha pelo show que você deu nessa tribuna hoje. Eu, de 4 anos de vereador, eu fiquei assim encabulada com o nosso amigo vereador. Meus parabéns. E de antemão, conheço minimamente, mínimo, muito mínimo do que você falou aqui. Mas aí quando você fala de mala de dinheiro, é coisa que a gente está vendo na televisão toda hora. Isso não dá para ninguém falar que não entende. Né? Então é ficar de olho nos deputados que estão vindo aí pedir voto. Eu acho que nós até não vamos ter muito problema, porque parece que o presidente nem tem a quantidade que ele precisa ter de votos para essa reforma. Né? E a gente pensar, será que vai ter reforma para eles também lá, da Previdência? Né? O bolso tudo cheio, mala para todo lado, dinheiro escapando para tudo quanto é lado. E o pobre, aquele que sai para trabalhar, paga seu INSS lá de qualquer jeito, tendo ou não tendo, tem que pagar. Depois ainda é obrigado a falar que se quiser uma saúde, tem que ter uma previdência própria. Né? E fica aí essa situação toda que a gente está vendo na Previdência. Um governo de poucos para poucos, como Vossa Excelência falou. Meus parabéns. Quero conversar muito com você, porque eu quero crescer, eu quero ficar igual você, viu, Rocha? Parabéns. É, um outro assunto que o nosso amigo Ricardo falou aqui também, eu queria lembrar, até porque eu também sou funcionária pública, eu tenho que defender a classe. O aumento de salário dos funcionários públicos é prometido pelo prefeito na última vez que ele esteve aqui na casa. Né? Ele prometeu isso daí, então a gente já está esperando, qualquer coisa a gente já vai fazer um requerimento, apesar de que eu acho que nem tem necessidade, porque foi uma promessa dele aqui mesmo nessa casa, então nós já estamos aí aguardando o aumento do funcionalismo público. É, um outro assunto questionado também, e que eu tenho que dar os parabéns às pregoeiras. Eu acho que é dever de todo vereador mesmo fiscalizar a licitação. Eu, toda vez que eu tiver oportunidade, vou lá, vou sentar e vou ver mesmo. Às vezes a gente fala assim, ah lá, já vai, não tem serviço. Isso aí é o meu serviço, sim, é fiscalizar. E quero dar os parabéns para as pregoeiras. É muito bom ver gente sensato assim trabalhar, porque realmente tem cara que a gente vê ali, está escrito na cara dele que está ali para subornar, para sacanear mesmo. E é bom a gente ver as pregoeiras batendo em cima, e eu acho até que o vereador ali perto, além de ser o nosso papel, né, de fiscalizar, eu acho que isso aí ajuda até a pregoeira a ter um serviço tranquilo, igual a gente vê que ela tem. É, um outro assunto também que eu quero falar, que o Rocha também falou, e era um tema que eu iria falar nessa casa, a respeito dos trio elétricos lá em cima. Eu também concordo, eu acho que é até muito bom, até porque não tem necessidade daqueles carros daquele tamanho andando aqui na rua fora, mas também concordo com o Rocha, porque o Júlio Fest é uma área pública. Então, por que que a gente tem que pagar para entrar num lugar que a gente paga imposto para ter aquilo lá também? E eu acho que é daquele jeito que o Rocha falou mesmo. Por que que o Júlio Fest fica um carnaval para quem pode pagar R$20 e o pobre, se quiser, fica aqui na rua porque não pode pagar? Né? Sendo que o imposto é pago. Então, eu acho que devia sim fazer esse cordão de isolamento lá em cima, porque ficou bom, trio elétrico lá em cima, sim. Até porque já se ouve falar que vai vir o carnaval à moda antiga, um carnaval que a gente já viu há muito tempo. Glória a Deus por isso, muito bom. Isso aí é evolução da cidade, todo mundo sabe disso. E quem gosta de trio elétrico lá em cima, que bom que vai ficar por lá. Tendo um carnaval dos anos lá, 60, 70, 80, é aqui embaixo, que bom, porque é nesse aqui que nós vamos ficar, a maioria vai querer ficar nisso aqui mesmo. E realmente lá em cima, mas aí a gente tem que abrir mão também, porque senão fica uma discriminação danada. Por que que o trio elétrico paga-se R$20? Quem pode? Aí fala assim, ah, mas será que não tem R$20 para pagar? Não é todo mundo que tem mesmo, não, gente. R$20 é R$20. Né? A situação está muito preta. R$20 para entrar. É esse valor todo de abadá. Graças a Deus, do meu bolso, nunca saiu um centavo para isso. Mas tem gente que gosta. E tem que ter o direito. Gosta, vai lá e faça mesmo. Mas eu acho que o carnaval é de todo mundo. Não se tem que falar que lá é só quem pode pagar R$20 e quem mora em Padre Adelmo, quem mora em Santa Efigênia, quem mora em Final de Santa Teresa, quem mora aqui ou acolá, fica aqui na rua porque não pode pagar. Não é assim, não. É festa popular, o próprio nome já fala. Agora, para finalizar, eu vi uma manchete outro dia. A gente fala que educação é coisa importante no nosso meio, todo mundo sabe disso. E eu fiquei muito interessante numa matéria que eu li do Enem, onde 309.157 redações tiveram nota zero no Enem. Numa redação de Enem, 309.157 nota zero no Enem. E nós tivemos, dos 53 registrados com nota 1.000, nós tivemos um estudante aqui de Itabirito. É o Danilo, filho da Elizabeth e do Hélio da Mata. Então, eu não poderia deixar, eu fiquei muito feliz. São os meninos que a gente vê que são meninos muito bons mesmo. E, assim, fiquei fascinada de ele falar que ele é um estudante comum, mas ele fechou uma redação com nota 1.000. Então, fica aqui os meus parabéns para o Danilo e, certamente, para o Hélio da Mata e a Elizabeth. Senhor presidente, por hoje é só. Muito obrigada e boa noite.
Agradeço as palavras da vereadora Rose. Com a palavra, vereador Renê.
Senhor presidente, boa noite. Demais vereadores, público presente, assessores, assessoras, imprensa escrita, falada, e aos internautas que nos assistem agora pela transmissão ao vivo via Facebook. Eu vou pegar o caminho que estava sendo discutido aqui agora, é só fazer uma conta muito simples. Além da questão da segurança, que foi provado para todo mundo que melhorou, quando tinha hidrelétrico, a pessoa pagava de 100 a 150 reais no abadá. Ninguém falava nada. Agora, tem uma área com uma estrutura fechada, restrita, a pessoa paga 20 reais por dia, somando tudo dá 80. É só fazer essa conta. Se a pessoa não quiser o abadá, paga 20. Se quiser o abadá, paga, me parece, 120 para todos os dias. E se quiser um open bar, paga 250. A conta é simples. Se a prefeitura gastasse 50 segurança na rua atrás de um trielétrico, ela gasta a metade. Mas é aquilo que eu falo. Nós inovamos, nós criamos e causa inveja neles que não criaram nada. Só destruíram as coisas. Dando seguimento nisso, quando eu vejo falar consistentemente de Ponte de Cabral, por que não vamos fiscalizar aquele elefante branco que o governo Manuel da Mota fez? Que valor corrigido fica em torno de 1,5 milhão de reais e está lá que não leva ninguém a nada e não deixa ninguém a nada. Mas também continuam procurando agulha no palheiro. Gostaria de dar sequência nas minhas palavras, dizendo que eu fiquei um ano dentro dessa casa, lutando pela melhoria do transporte coletivo de Itabirito. Deu resultado. As coisas começaram a caminhar. A prefeitura, através da Secretaria de Segurança e Trânsito, o novo secretário, que é o Luque, que veio aqui e explanou bem, que está dando um show na cidade, que melhorou, assim, 1000% aquilo que estava, criaram o novo núcleo, está funcionando acima do Cinepax, com 4 fiscais para fiscalizar o transporte coletivo de Itabirito. Inclusive, lá tem um telefone de contato, que é o 3563-1625, que é o canal que a população tem para reclamar. E começaram a fiscalizar já a partir de janeiro, e não teve surpresa nenhuma, porque eu cantei a pedra o tempo todo na tribuna dessa Câmara. Era ônibus sucateado, má qualidade, a péssima qualidade da prestação do serviço, e eles descobriram tudo que eu tinha falado, e alguns ainda gritavam que eu estava fazendo lobby. Lobby não sou eu que faço, porque eu não recebi 20 mil reais da empresa que é detentora da concessão do transporte coletivo de Itabirito para fazer campanha. Quando a gente pega e dá seguimento nisso, a gente fica vangloriado mesmo, porque vereador nenhum nunca fez isso. E eu tive peito e coragem e vou continuar fazendo esse trabalho. Porque lá eu ando de carro, mas também ando de ônibus. E eu tenho uma mamãe que anda de ônibus. E eu vim da população de baixa renda e usei muito. Hoje não estou melhor do que ninguém, mas eu não dependo do ônibus para circular. Mas a minha família depende e a população de Itabirito depende. E a minha função é essa, é continuar fiscalizando. Quando falam de licitação de carnaval aqui dentro, eu acho que tem que ser mesmo, tem que fiscalizar mesmo. É o papel do vereador, que poucos às vezes fazem, mas o que não é certo é sair da sala e ficar fazendo lobby com o licitante. Está filmado, está gravado e eu vou denunciar no Ministério Público. Vereadores de oposição fazendo lobby com o licitante. Quando eu fui tentar, que ele falava, você é da o quê? Você é oposição, situação? Eu falei assim, eu não sou nada, eu estou aqui para representar e fazer o meu papel, sou vereador. Aí falaram com ele, é situação. Ah, não, então não quero conversa com você, não. Por quê? Não tinha nada errado lá, não. Tentaram fazer lobby, mas não conseguiram, não. Prova é que o processo licitatório da prefeitura hoje, ele é tão correto, mas tão correto e tão transparente, que tem a lei 866/93 que rege ela, que se sair uma vírgula fora está tudo irregular e qualquer cidadão pode impugnar. Qualquer cidadão. Quando chegou lá dentro, tanto é que a gente tem transparência nas coisas que nós estamos fazendo, que saiu uns comentários aí de uma licitação de guincho com uma empresa de informática que ganhou, que a outra não ganhou. E juridicamente não tem nada ilegal. Porque a empresa, no contrato social dela, permite ela fazer. Permite ela participar. O tanto que se chama, na hora do credenciamento, se a empresa não pode participar, ela automaticamente é desqualificada. Não foi ilegal, mas foi imoral. Tanto imoral que é, que nós temos um prefeito correto e justo que mandou cancelar o processo. Para vocês verem a diferença, ao contrário de quem ficou na prefeitura um tempo atrás, que se fazia licitação quase dentro do gabinete do prefeito. Lá sim tinha acordo, lá tinha sim a suborno, porque tinha um bando de ladrão comandando a cidade no mandato que antecedeu o Alex Salvador. Quando nós continuamos falando aqui, quando se fala do exagero de licitação com relação ao preço da comida fornecida no carnaval, é por isso que eu falo, nós temos que estudar e aprender para não passar vergonha. Aquilo foi um pregão, foi um registro de preço que fica registrado, ele vale para 12 meses, podendo ser postergado para mais 12, e a prefeitura só contrata se ela tiver dinheiro. Aí colocaram, que absurdo, mais de meio milhão de reais para alimentar os funcionários da Julifest. É por isso que às vezes eu acho assim, rede social é ótimo, ótimo. Adoro rede social. Lá eu fiz a minha campanha, lá eu presto conta do meu mandato, não aceito desaforo, não levo mesmo. Não, às vezes somos ríspidos com as pessoas, porque as pessoas acham que são Deus, que são juízes, que podem nos julgar ou nos pré-julgar. Porque também não procurou se informar do que estava acontecendo. E aí, vão lá e colocam aquele monte de titica, para não falar outra coisa, nós falamos que é decoro. Aquele monte de titica. Para vocês verem, hoje estão brigando, porque descobriram um circo em Contagem que a plaga dos carros é de Itabirito. Quando vai olhar, o circo vai dar alvorada, que tem um circo dele. Graças a Deus que emplacou tudo que ele tem. Home, Camaro, como é que é o nome lá da caminhonete do seu irmão lá? Aquele que ele tem lá, como é que chama lá? Acho que é F... Ah, eu esqueci o nome da caminhonete. Dakota, Dodge Ram. Tudo emplacado em Itabirito, o imposto vem pra cá. Daqui a pouco vai falar que é culpa do prefeito. Daqui a pouco vai falar que nós temos circo. E assim vai indo. Mas é peculiar da oposição fazer mesmo, e eu aconselho que denuncie tudo, né? Porque é peculiar deles também que falar B aqui, eles vão lá e denunciam. Gostaria de falar e parabenizar a equipe da cultura da prefeitura, da comunicação, da segurança, pelo espetáculo que se deu no samba de boteco, já foi falado aqui, fomentou o comércio, os comerciantes satisfeitos, a população de bem satisfeita, né? E deu tudo certo, graças a Deus, apesar de um probleminha ou outro, mas nós estamos aqui para fazer evento para pessoas do bem, para bandido não, bandido a polícia tem que corrigir mesmo. Gostaria também de agradecer publicamente ao deputado estadual João Vitor Xavier, que através deles nós conseguimos que fosse feita com uma rapidez aquela obra no Padre Eustáquio, frente ao Campinho, Padre Eustáquio conhecido carinhosamente como Gaiola, na MG-30, que é essa MG que corta aqui, entrando ali para o lado dos Gaiolas. No quilômetro 71 está tudo pronto, tudo resolvido, então nós temos que parabenizar e agradecer o esforço do deputado, juntamente com essa casa também que resolveu. Para finalizar, eu gostaria de agradecer pelo apoio e o respaldo que o nosso diretor parlamentar Alberto tem dado com a gente, né, tem dado suporte para a gente tem precisado. Parabenizar o Rodrigo, o Geraldo, dizer que eu estou à disposição, assim como te falei, dentro do seu gabinete. Eu não quero e nem estou disposto a ser um vice-presidente fantoche. Eu quero estar mais ativo dentro da função. Pode contar com o que precisar. Nós estamos aí para atender exclusivamente a coletividade e a população. E gostaria também de dar saudações ao Rildo, que veio para somar e não para dividir, para alegrias de alguns e para a tristeza de outros, mas o Rildo está aí com a gente e está, nesses 30 dias que estão aí, já está representando muito bem, também veio para somar. Muito obrigado e conto comigo também. Sou presidente, por hoje é só, muito obrigado e boa noite.
Agradeço as palavras do vereador Renê. Com a palavra, vereador Arnaldo.
Senhor presidente, peço permissão para falar daqui.
Permitido.
Vou ser breve também. Senhor presidente, vereador Rodrigo, gostaria de cumprimentá-lo e cumprimentando, desejo que você faça uma bela administração na casa, que pela sua sensibilidade, participação, disponibilidade, a gente tem certeza que isso vai acontecer. O Geraldo, que já virou secretário oficial, Renê também ali oxigenando a mesa diretora, eu gostaria de cumprimentá-los, cumprimentar todos os vereadores, a vereadora Rose, funcionários da casa, a imprensa, cumprimentar o Rildo, que traz uma experiência de alguns mandatos a esta casa e que vai nos ajudar muito na condução do nosso mandato. Também gostaria de deixar esse registro. A fala é breve, eu gostaria primeiro de trazer uma notícia para o Léo, que a água, Léo, daquela biquinha, na verdade é uma verdadeira farsa. Todo mundo acha que ela nasce ali dentro das pedras, e não nasce. Aquilo é água do SAI, que fica jogada e desperdiçada ali o tempo todo. Mas a notícia é boa, é que o SAI agora vai adaptar um acionamento automático, uma válvula que você vai pisar, aí a água vai sair, assim que, para evitar o desperdício. Mas historicamente aquilo foi colocado numa época que estava com muita recessão de água, falta de água, aquela dificuldade, cortou-se uma época, todo mundo veio reclamar, todo mundo achava que era uma nascente, mas é água tratada da melhor qualidade, quem precisar de beber, pode beber à vontade, que a água é boa. E vai, já chegou essa válvula no SAI, só vamos fazer umas adaptações lá para esse acionamento. Então essa é uma primeira informação. Tem alguns assuntos aqui, mas eu acho que preciso de umas informações para discuti-los. Dizer aqui que eu ouvi atentamente a fala do vereador Rocha, vereador que eu respeito muito pela sua dedicação e não fugiu à luta, nem nos momentos mais difíceis do PT, o Rocha sempre sustentou. Então Rocha é dessas figuras assim que realmente dá prazer de ouvi-lo. Também gostaria só de pedir desculpa a Rosa, que eu não senti um show todo ali do Rocha também, não, porque são opiniões. A Rosa concorda com a opinião do Rocha, eu, por exemplo, discordo de algumas coisas, mas concordo, por exemplo, quando ele fala da ministra. Puxa vida, onde que você vai nomear um ministro de trabalho com tanto problema? Será que não pega a vida da pessoa? Faz um estudo antes de nomear? Infelizmente, algumas pessoas erram na nomeação. Como o PT errou com muitos ministros, por exemplo, está quase todo mundo preso, sobrou pouca gente para contar a história. Mas, assim, você não acerta. Acerta, a gente nomeia na boa intenção, às vezes forçado por orientação política. Esse sistema aí da nomeação dessa famigerada Brasil lá, é só para atender Roberto Gerpa, para garantir os votos do PTB para essa famigerada reforma política também. E se a reforma é necessária, o momento não é. Ora, os deputados estão lá, estão saindo. Então tem que esperar chegar uma turma nova, que parece que vai trocar muito, vai renovar. essa turma com a cabeça mais tranquila, pensar realmente mexer em alguma coisa. Não pode, hipótese alguma, mexer com os pequenininhos. Mas que tem muitos funcionários, principalmente de Congresso, de Senado, com aposentadorias aí milionárias, funcionários que se diz de carreira, que a vida inteira ficou aí sendo nomeado por puxa-saco de alguém, infelizmente são aí agraciados também com aposentadorias aí astronômicas, alguma coisa nessa situação que realmente não dá para acreditar. Eu vejo essa história política desenhada e dos últimos acontecimentos, acho, por exemplo, e é uma opinião minha, que a Dilma foi a maior injustiçada disso tudo. Ninguém provou nada da Dilma e a Dilma foi tirada, foi arrancada do poder. Então, eu acho que ela foi, assim, vítima dessa história toda. A história vai ter que ser escrita um dia com uma... escrita de forma diferente, um capítulo sobre a Dilma, porque ela foi realmente muito injustiçada. Fala-se de um, de outro, ninguém fala nada, não houve qualquer tipo de desvio. Tomaram umas pedaladas daquelas lá, também não entendo dessas pedaladas, mas aquilo eu acho que foi realmente para tentar emplacar o Michel Temer, por exemplo. Agora, quem escolheu o Michel Temer também não fomos nós, foi o PT que o escolheu para ser vice. Então, é um conjunto de erros que infelizmente nós vamos convivendo com isso. Mas a história vai reconhecer a injustiça que fizeram com a Dilma. Acho que tão somente ela. Os outros aí estão tudo sendo colocados nos seus lugares. Eu gostaria de fazer um pequeno comentário aqui sobre Maravilhas 3. Dizer que esse processo da Maravilha arrastou-se muito. E arrastou-se tanto justamente por causa daquele problema que teve na Samarra. Então, a partir daí, houve a necessidade de ser mais rigoroso, de ser mais cuidadoso, e conforme o Rocha falou, que a vida tem que estar acima de tudo, sempre, mas eu não sei se felizmente ou infelizmente, a mineração na nossa cidade nos próximos anos depende muito desse salteamento de barragem, né, Marcos? Então, assim, em cima disso é que os órgãos se posicionaram e a gente espera que pelo menos seja feita com toda a segurança possível.
Vereador, não, você me permite
uma parte,
rapidamente, é só porque foi bom Vossa Excelência comentar sobre Maravilhas 3, o Rocha também posicionou, Rocha. Só me posicionar com mais clareza, é o seguinte, não é que você discordou na minha fala, mas nós comungamos bem do que você falou. A questão, que essa, Arnaldo colocou muito bem, Maravilhas 3 vem desde 2009, 2010. Eu não era vereador, já participei, Geraldo Mendanha participou, decorrer desses 8 anos, um estudo aprofundado, com toda a responsabilidade. A primeira defesa é ter uma outra alternativa. Ficou claro que não tem nesse momento. Inclusive, ouvindo pesquisadores, especialistas, o tipo de minério hoje nosso, que não é mais hematita, não permite ainda uma outra tecnologia. Infelizmente, eu defendo que seja a última barragem aqui no nosso município. Mas a questão é uma só. Ou tem Maravilhas 3 e dá uma sobrevida para 20 anos de mineração, ou encerra a mineração aqui em Itabirito. Essa que ficou o cerne da questão. Encerrar mineração é uma outra tragédia anunciada. Aí nós estamos falando de uma arrecadação que ainda depende de 70% da mineração. Nós estamos falando de 6 mil empregos, 3 mil diretos, 3 mil indiretos. Nós estamos falando em paralisar todo o sistema de saúde, educação, social, enfim, é muito grave. Nós que acompanhamos, em 2015, fizemos a comissão, não sei se Vossa Excelência foi, não estou lembrando, a comissão especial de barragens, para analisar as barragens da Vale, inclusive Maravilhas 3, visitamos lá, questionamos tudo. Então, um momento agora, Rocha, eu entendo, nós não estamos divergentes, mas comungamos, mas o cerne da questão é tomar essa decisão. Lamentamos ser ainda mais uma barragem. Tem todo o processo de segurança, a gente busca e cobra um monitoramento constante, não adianta só construir, o modelo é totalmente diferente de Mariana, mas a gente ainda cobra e teríamos essa responsabilidade de cobrar um monitoramento, mas a questão é muito mais grave. Se não tiver Maravilhas 3, e eu pesquisei, questionei muito, a gente, nós questionamos aqui os vereadores, ou tem ou paralisa a mineração. E aí é uma outra tragédia. Muito obrigado, vereador Arnaldo. Estiquei um pouquinho, me desculpe. Só para trazer esse esclarecimento. Mas é importante continuarmos acompanhando.
Eu agradeço a participação do vereador Max e também encerro aqui a minha fala agradecendo a paciência de todos por ouvir. Obrigado.
Eu agradeço as palavras do vereador Arnaldo, do vereador Max. Agora vamos à discussão e votação da matéria em pauta.
Senhor presidente, vamos primeiro agora para as... Antes da votação da matéria em pauta, senhor presidente, gostaria só aqui de estar fazendo esclarecimento aqui, que na verdade o Leandro hoje representa, né, como membro presidente do PCdoB, ativista em direitos humanos e conselheiro de políticas públicas da juventude. Alô, Leandro, fica aí esse acréscimo. Cumprimentar também, se faz presente aqui nesta casa hoje, o Toninho Telefunke, né, que é presidente aí do Acheg Bar, que está aí trabalhando com essa galera aí para poder fazer um belo carnaval. Toninho, seja bem-vindo e obrigado pela sua participação. Senhor presidente, então vamos agora para a votação das indicações em bloco. Dos vereadores Maximiliano, Leandro, René Américo e Ricardo Luiz de Oliveira.
As indicações estão em discussão, estão em votação. Sem manifestação contrária, estão aprovadas.
Senhor presidente, vamos primeiro agora aqui para um requerimento do vereador Edson, na qual aqui solicito o plenário desta casa. Esse requerimento deve ser votado em plenário.
Não pode fazer a chamada, senhor secretário.
Antônio de Oliveira Bosco.
Favorável.
Arnaldo Pereira dos Santos.
Favorável.
Átila Dias de Moraes.
Favorável.
Denils Francisco Braga. Edson Gonçalves Júnior.
Favorável.
Geraldo Gonçalves Mendanha. Favorável. José Maria Gonçalves Santos.
Favorável.
Leandro Silva Marques.
Favorável.
Maximiliano Silva Baeta Fortes.
Favorável.
René Américo da Silva.
Favorável.
Ricardo Luiz de Oliveira.
Favorável.
E Rosilene do Carmo Cardoso.
Favorável.
Senhor presidente, foram 12 votos favoráveis. Então, portanto, deve ser deferido.
Está aprovado, então.
Agora, os outros requerimentos, senhor presidente, a serem deferidos ou indeferidos em bloco, de autoria dos vereadores Denilson Francisco Braga, Leandro Silva Max, Ricardo Luiz de Oliveira, Rosilene do Carmo Cardoso, Maximiliano Silva Baeta Fortes.
Os requerimentos estão em discussão. Estão em votação. Sem manifestação contrária, estão deferidos.
Agora, senhor presidente, vamos agora para o projeto de lei, todos dando entrada nessa casa hoje, na qual deve ser encaminhada as comissões competentes. Projeto de lei número 01/2018 autoriza o município de Itabirito a contratar com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, S.A., PDMG, operação de crédito com outorga de garantia e da outras providências de autoria do Executivo, matéria nova na qual deve ser encaminhada para as comissões competentes.
A matéria será encaminhada para as comissões competentes.
Projeto de lei número 02/2018, declara de utilidade pública o Motoclube Anjos do Asfalto MC, de autoria do vereador Maximiliano Silva Baeta Forte. Também matéria nova, deve ser encaminhada às comissões competentes.
A matéria será encaminhada às comissões competentes.
Veto autógrafo de lei número 42/2017, veto integral autógrafo de lei número 42/2017, que dispõe sobre os critérios de denominação de ruas, praças, monumentos, obras, edificações públicas do município de Itabirito e da outras providências de autoria do Executivo. Matéria nova também, senhor presidente, deve ser encaminhada às comissões.
A matéria será encaminhada para a comissão especial, que será composta pelos vereadores Arnaldo, Antônio e Denilson.
Senhor presidente, essa é a matéria da ordem do dia.
Não havendo mais nada a tratar, declaro em nome de Deus encerrados os trabalhos de hoje.